Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Olá, torcedores e torcedoras do Grêmio. Esta é a edição número 74 do podcast Tricolor. Nesta edição, nós vamos falar sobre a renovação de Renato Portaluppi e o futuro do Grêmio na temporada 2021, além, é claro, de todas as informações sobre a grande decisão da Copa do Brasil no domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quem deve entrar, quem pode sair do time, enfim, as últimas informações desta que pode ser a sexta taça do Grêmio na competição. E lá de São Paulo, o repórter Eduardo Moura traz os bastidores e o ambiente no palco da partida.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala, torcedores e torcedoras do Grêmio. Eu sou o Beto Azambuja, editor e repórter do GE aqui no Rio Grande do Sul. E para essa edição tão maravilhosa, que é pré-final, tem renovação de Renato e muito mais, está comigo, ou um pouco mais longe dessa vez, o Eduardo Moura, repórter, setorista do Grêmio e que está em São Paulo. Tudo bem, Eduardo?
E aí, Beto? Estamos separados por milhares de quilômetros, né? Um pouco diferente de estar separado por bairros em Porto Alegre, mas estamos aí na lida para acompanhar o Grêmio nessa Copa do Brasil. Jogo importante e com informação importante também em São Paulo, né, Beto?
Então é isso aí, né, Eduardo? Nós estamos gravando na sexta-feira, dia 5 de março, poucas horas depois do Grêmio anunciar oficialmente a renovação de contrato de Renato Portaluppi. Lembrando que Eduardo Moura tinha informação antes do Grêmio, não é, Eduardo? O que pode dizer mais para nós aí dessa renovação?
A gente conseguiu publicar ali, né, no GE.globo, no outro podcast mesmo, né, Beto? A gente já tinha conversado que estava bem avançada a situação e o Grêmio usou esse período em São Paulo para um outro ajuste também. A quinta-feira, né, foi que eu saiba, também foi bem corrida em termos de obrigações para o Renato. Então é uma permanência do técnico por mais uma temporada, aquele estilo de contrato que a gente já está acostumado, né? Com o Renato acertando por temporada mesmo, a sexta que ele vai comandar o time. Tem que fazer uma pesquisa, mas olha, faz tempo aí, se não me engano, talvez o oráculo Paulo Vinícius Coelho publicou no blog dele alguma coisa de desde o Tele Santana alguém não ficava tanto tempo no comando de um clube. Então, eu acho que é algo relevante, Beto, e já expliquei aqui minha posição, né? Embora muitos gremistas contestem aí a renovação com o Renato, eu acho que uma ruptura nesse momento, nessa temporada, passagem 20 para 21, seria muito complicada, teria um risco, né, que se fosse a opção, seria calculado, claro, mas acho que o Grêmio confia. E aí, para usar textualmente aí o que o presidente Romildo fala, na correção dos processos internos, né, para, de repente, tomar um rumo, dar uma guinada de rumo nesse trabalho do Renato no Grêmio, Beto.
A gente pode dizer, né, Eduardo, que este talvez seja o momento de maior contestação do Renato, né? A gente já viu alguns momentos em temporadas anteriores, mas eu acho que nesse momento a coisa está mais aflorada, né? Agora tu citaste aí muitos torcedores que não queriam essa renovação, né? E queriam uma renovada no ambiente do Grêmio, não no contrato do Renato. E até esta final da Copa do Brasil chega no momento que o Grêmio jogou mal o primeiro jogo, mostrou pouca inspiração de como
pode reverter essa situação, mesmo reforçando aqui que a gente acredita que pode, porque várias vezes o Grêmio com o Renato já mostrou que pode, mas esse era o momento mais forte de saída do Renato, né, Eduardo? Tu acredita que teve algum movimento de bastidor aí para alguém convencer alguém de manter o comando?
A gente sabe que havia, assim, pessoas na diretoria, né, internamente, desgostosas com o trabalho, né, na diretoria, no conselho de administração e também em volta, né, que fica gente próxima, tem diretoria, tem, enfim, grupos políticos, né, que são próximos ali dos vices, enfim, tem, a gente sabia que tinha essa situação, mas até onde eu saiba, o presidente nunca cogitou, né, esse rompimento, até onde eu saiba, tá? Às vezes a gente sabe só um pouquinho, né, mas enfim, não houve por parte do presidente esse pensamento. E aí, como é o presidente que no fim toma a decisão, né, eu até conversei com uma fonte que a gente trata bastante e eu perguntei, né, e aquela situação de ter pessoas no conselho de administração que gostariam que houvesse uma mudança. Houve algum tipo de votação? Foi voto vencido? Como é que aconteceu essa decisão? E ele, prefiro não abrir isso, que é uma coisa que a gente vai manter em sigilo nesse momento. Então, né, Beto, acho que a conversa interna no grupo ali de vice-presidentes com o presidente houve. Mas que eu saiba, o posicionamento do presidente Romildo sempre foi de confiar aí, no trabalho e na manutenção do Renato. Tu citou o descontentamento, né, Beto? Eu vou botar aqui. Eu tuitei ali, antes do Grêmio, né, que a renovação estava assinada, acertada por mais um ano, e aí alguns torcedores responderam, né? Teve o Murilo Henrique aqui, lançou um palavrão, o William De Pares botou um af, o Andriel aqui, ó, PQP, lamentável, o Felipe, que arroba Felipe, vários números aqui, agora sim a gente conquista o B da Série B. Então, a bolha da rede social, né, Beto, ela tá muito... O Jones da Silva aqui, mais uma temporada vendo a base ser usada só em última instância. Então, a bolha da rede social, isso não quer dizer que toda a torcida do Grêmio pense assim, né? Mas o que chega ali para nós, a bolha da rede social, tá bem desgostosa, né, com o trabalho do Renato em 2020. Não com a figura do Renato, mas com o trabalho dele, né, me parece.
O Eduardo, pro ouvinte e a ouvinte entender, a gente tem uma pauta programada que a gente debate antes o que a gente vai falar, o que não vai falar do podcast. Mas, cara, eu estava procurando aqui no nosso Twitter comentários sobre a renovação do Renato. Tava difícil achar alguns e tu foi lá e foi em cima do lance para o pessoal ver como a gente
está conectado, né?
A gente é entrosado até quando não se fala. E eu queria ler mais um aqui do Bruno Teodoro, que marcou o GRS. Vão conseguir manchar o que resta da imagem dele como treinador? E o pior é que ele mesmo ainda acha que pode ajudar. Mais um ano ganhando gauchão, se ganhar. Os anos 90 voltaram, só na imortalidade. Obrigado, presidente, tu nos tirou e tu não devolve. Então, né, Eduardo, são posições bem contundentes, algumas a favor, outras contra, mas pelo que a gente viu aí na agilidade da rede social, as contra estão aparecendo mais. Mas sobre esta renovação, tu acreditas, Eduardo, estava fazendo umas conjecturas aqui, que essa renovação na sexta-feira, a dois dias da final, depois de perder um jogo com um futebol parco, né, sem muita criatividade, sem muita empolgação, sem muita vontade de vencer, tu acha que pode ter sido um pouco pensada essa renovação aí para ter o chamado fato novo pro último jogo da Copa do Brasil?
Eu confesso, Beto, que a minha percepção é essa. Também, de novo, eu não conversei com ninguém e alguém me disse isso textualmente, tá? Mas sempre quando o momento não era bom, em 2020, o presidente Romildo aparecia ao lado do Renato, e isso ocorreu pelo menos duas vezes em entrevistas transmitidas ao vivo pelo clube, e sempre aparecia a figura dos dois juntos, né, para, acho que, mostrar a unidade, para mostrar a parceria dos dois, para passar essa mensagem. Acho que isso é a tentativa agora, de novo, talvez mais do que para fora, talvez seja uma mensagem até interna, né, aparecer os dois juntos lá. Enfim, me parece que sim, porque poderia muito bem... Assim, também é um fato que, se era para renovar, né, se estava tudo certo, se tinha o interesse das duas partes, não tinha por que esperar o jogo de volta, né? Não sei se tu há de concordar comigo, Beto, mas...
Exato.
Então não tem por que, né? Se estava tudo acertado, se havia interesse, se havia negociação, tu deixar para depois da Copa do Brasil. Até porque... isso aí é uma questão do planejamento 2021 também, né, Beto? A partir do Renato, a diretoria já pode se mexer para contratar, já tem Libertadores na semana que vem, se o Grêmio não conseguir reverter a vantagem do Palmeiras e ser campeão da Copa do Brasil, vai, né, para aquela segunda fase da Libertadores. Então já tem jogo semana que vem. Então isso tudo, né, também acho uma maneira de se precaver nesse sentido. Mas se estava tudo encaminhado, Beto, não tinha por que, né, não tomar essa...
É verdade, e inclusive, né, Eduardo, a gente vai chamar um trecho aí do que falaram os dois novamente juntos, né, que realmente mostra como a figura de um está colada à do outro, e não foi uma entrevista coletiva, foi só um pronunciamento rápido. Nós vamos trazer um trecho do que falou o presidente Romildo Bozan Júnior e depois o que falou o Renato. Foram trechos bem curtos, mas uma coisa bem importante que eles deixaram claro foi de usar mais as categorias de base, e a gente volta depois dos trechos para falar disso.
Estamos aqui para anunciar à torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E a continuidade do projeto, cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em três situações: a manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e, principalmente, a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte exatamente de um processo que se melhora por dentro. Se melhora por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas, vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos.
Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também à nossa torcida. E como o senhor mesmo falou, dá sequência nesses nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube e, acima de tudo, trabalha bastante com os guris e, se Deus quiser, quem sabe a gente possa aí aproveitar mais alguns esse ano aí, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a base e, como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo.
Então está aí Romildo Bolzan Júnior e Renato Portaluppi dando seu recado ao torcedor, a confiança passada para essa decisão da Copa do Brasil e o futuro do Grêmio. Agora que eles falaram bastante na base, né, Eduardo? Vamos pegar aqui o jogo contra o Brasil de Pelotas, na segunda rodada do Gauchão, estreia do Grêmio na última quarta-feira. Alguns guris foram muito bem na partida, mas há de se lembrar que o adversário era muito fraco, muito frágil, e eu não posso acreditar que esse jogo seja um definidor de futuro de time, de mudanças drásticas na equipe. E o nosso colega Lucas Bubbles, um abraço para ele, de férias, deve estar no quarto dele, né? Com certeza, já comprou uma cadeira player, vai comprar um PlayStation 5. E mais algumas coisas para vocês verem como a gente ganha pouco aqui no GE. Mas então, Dado, ele escreveu essa matéria, ele estava lá no jogo, na arena, e viu boas atuações do Wanderson, do Ferreira e do Rodrigues. Algum desses três pode entrar no time. A torcida está pedindo muito o Ferreira, dado. Eu vou fazer um relato até, que eu estava acompanhando aquela partida e estava tweetando ali. E ocorreu aquela expulsão boba do Ferreira, né? E a torcida vinha o tempo todo pedindo Ferreira, pedindo Ferreira. Ainda marcou o golaço comparado ao do Van Persie lá na Copa do Brasil aqui. E quando ele foi expulso, eu tuitei algo no sentido de que ele foi infantil, né, no lance e pode ter colocado até a titularidade dele sob desconfiança do Renato, por mais que a torcida peça. Ali foi um ato que não precisava para o momento dele, que a torcida tanto pede, né? E rapaz, eu tive algumas respostas de torcedores e todas a favor do Ferreira. Ah, ele mostrou pelo menos que o time tem indignação, ele tem mais, é que se, tá, agora sim que ele se escalou para o jogo. Todas foram, não digo que contrárias a mim, porque eu disse que poderia, né? Mas assim, pelo que ele mostrou no jogo, os torcedores parece assim que eles estão fervorosos por essa entrada do Ferreira, né? E o que que tu acha disso, Eduardo?
Reforça é a narrativa que eles querem ouvir, né, Beto? Sem fazer juízo de valor, mas aí sempre é a mesma coisa do Pinares. Lembra quando o Pinares foi expulso logo depois daquele jogo que ele se negou a entrar no segundo tempo, no finalzinho? Aí ficou um jogo fora. Eu não me lembro agora que era o São Paulo, eu acho, né, que ele foi expulso, é o São Paulo. Que ele revidou ali um lance do Reinaldo no Luiz Fernando, né, que até se machucou de maneira mais grave, e o Pinares revidou, entrou, foi expulso, deu a entrada mais forte. E o discurso era exatamente esse da torcida, né, que também, mas mostrou indignação, tava, né, pé da vida, foi tentar proteger o companheiro, enfim, então... porque eram personagens ali que a torcida talvez tivesse apreço, né, que quisesse ver jogando também. Então, eu acho que isso tem a ver também com a hora de analisar, né, com a maneira com que se analisa. Eu acho que, e aí, de novo, não é informação, eu até tenho que parar de falar isso, porque eu acho que eu sou
não,
mal informado.
Não, né, o pessoal sabe que tu é muito bem informado, que... não te preocupa com isso.
Me parece que o Ferreira... não só pelo jogo com o Brasil, tá? Porque acho que ali a expulsão até é importante, mas mais ali era movimentação, o gol dele foi bem bonito, né? E ele tem gol, assim, que era algo que o Renato reclamou.
Isso daí tem que ser assunto para mais um podcast, hein? Aquela afirmação ali não pode passar batido.
É verdade, né,
pouquíssimos jogadores, né, que fazem gols. Então, é uma frase muito forte. Isso aí vai vir mais pra frente. O torcedor pode aguardar. Deixa na marca.
Deixa anotado aí, né, Beto? Me parece que o Ferreira ele vai ficar como alternativa pro segundo tempo. E o que eu acho que o Renato tem que trocar mais rápido, sabe, Beto? Ah, o intervalo não deu. Bom, troca. A entrada do Ferreira só aos 30, 28 do segundo tempo é que é um problema maior do que o Ferreira não ser titular, na minha opinião. E me parece que a lateral direita ali é o principal, talvez, quebra-cabeça do Renato, porque ele está vendo que não está funcionando, ele tem algum receio de colocar o Wanderson porque é guri, né, porque tem 19 anos, está subindo agora para jogar assim, uma finaleira, né, uma final grande. Acho que ali é que talvez seja o X, né? E a partir disso, se ele, por exemplo, o Renato opta por tirar o Vitor Ferraz e recuar o Alisson, né, que é aquela mexida que ele faz no segundo tempo, aí sim abriria espaço pro Ferreira no time, né? Mas eu vejo, já falei no podcast anterior, que o Wanderson tem capacidade, tem muito potencial, mesmo que não esteja totalmente pronto. Azar, põe o Wanderson para jogar, acho que ele tem a capacidade para encarar um jogo desse tamanho, que seja, de repente, com mais resguardo ali, né, Beto? Alguém fique mais próximo dele, enfim, mas acho que a característica dele ser mais rápido, ter uma explosão, conseguir fazer a cobertura, é muito importante para o sistema defensivo do Grêmio.
Acho que naquela posição ali é mais provável, não sei se é a palavra, mas mais debatida a mudança é que na do Alisson ali, né? Porque também o Alisson é um cara da confiança do Renato. Ele já disse recentemente que o Alisson também precisa fazer mais gol, né? Contra, depois do jogo com o Botafogo até. Mas é um cara que entende o estilo de jogo do Renato, que já está consolidado ali. Então, tenho minhas dúvidas se ali vai ser a mudança. Me parece que talvez na lateral seja o foco principal nesse momento. Até porque o Vitor Ferraz não tem até entregado muito fisicamente, né, Beto? Ele não está dando aquela intensidade, aquele jogo que ele já deu, até de inteligência. Eu acho o Vitor Ferraz muito inteligente para jogar por dentro e tal, mas
eu concordo contigo sobre as observações do Wanderson e do Vitor Ferraz, mas eu acho que ele não vai arriscar em daqui a pouco queimar o garoto numa decisão. Ele sempre é muito claro com isso, que ele não pode, ele não faz isso de colocar os jovens que estão subindo aí pro profissional em jogos que possam queimar, ou queimar etapas, no caso, né? E, assim, fazer essa mudança logo no último jogo do campeonato, eu não sei se é o momento ainda. O Wanderson ainda pode... A gente não sabe é a ansiedade do garoto, imagina. Então, eu acho que nesse caso ele vai manter o Vitor Ferraz. E aí é aquela coisa, vamos tentar fazer o nosso jogo, o que o Grêmio está planejando aí, né, que ninguém imagina o que o Renato vai planejar de novo, uhum. Já que não mostrou nada nesses 2 meses aí, entre a semi e a final da Copa do Brasil. Mas aí no segundo tempo, se tudo estiver dando errado, se tiver um 0-0 modorrento ainda, aí ele vai para cima, aí vai ter que, aí vai Wanderson, vai Ferreira, vai quem mais puder para tentar.
O único senão, né, Beto, disso que eu concordo contigo, e é do Renato isso, né, esse conservadorismo nas mexidas, é que ele fez uma mudança no gol, né, que é contestado. Talvez a posição mais crítica pelo que é, né, e ele fez uma mudança técnica no gol, né, bem na final. Então, isso abre aquela possibilidade de eventualmente cogitar uma outra troca, mas enfim, eu tenho também esse pensamento contigo aí de que não é do feitio do Renato fazer isso, né, numa decisão, ainda mais colocando...
Eduardo, agora eu vou aproveitar aqui um exercício de debate que o programa Seleção Sport TV fez sobre quem é melhor em cada posição dos prováveis times para essa decisão de domingo. E vamos escalar o time aqui, ó. O Everton no gol, Marcos Rocha, Kahneman, Gustavo Gomes e Vinha, Maicon, Matheus Henrique e Rafael Veiga, Rony, Pepe e Diego Souza. Chama atenção que a defesa é quase toda do Palmeiras e do meio para frente tem muito mais gremista do que palmeirense, né? Até ficou empatado porque o Palmeiras teve 6 de linha, mas aí eles escolheram o Renato como técnico e aí ficou 6-6. Mas isso já mostra o equilíbrio, mas mostra um pouco também sobre o momento dos times, né? O Palmeiras com uma defesa muito boa, o Grêmio falhando muito defensivamente, exato, algo que não ocorria há muito tempo. E do meio para frente, o Grêmio com jogadores que que têm capacidade maior de decidir o jogo, mas que não estão fazendo, e o Palmeiras ali apenas com o Rafael Veiga e o Rony, que foram os destaques aí do primeiro jogo na Arena, e depois os jogadores que podem fazer a diferença, Maicon, Matheus Henrique, Pepe e Diego Souza. Né? É por aí o jogo, né? Não tem muito o que pensar diferente. A gente pode citar aqui o Jean-Pierre, né, que ficou fora da lista, com razão, o Rafael Veiga está melhor que ele.
É, o momento é bem melhor, é. Eu, para mim, Beto, ali, eu acho que, se, pessoalmente, a dupla de volantes, acho que talvez o Felipe Melo, pelo que... Eu também não sou, tu disse no podcast anterior, né, que não é tão fã do Felipe Melo assim, mas eu também não sou, não acho um cracaço nem nada, mas o momento dele me parece bom, assim, né? Eu acho que tá melhor, até físico, se a gente fosse comparar. Eu gosto da bola do Maicon, obviamente gosto da bola do Matheus Henrique, mas eu tenho minhas dúvidas ali se eu deixaria essa dupla de volantes, sabe, no time ideal das duas equipes. Acho que e mais, assim, né? A gente tá fazendo dos prováveis, mas eu colocaria ainda algum dos palmeirenses que estão fora, né? Nesse meio campo, por exemplo, o Danilo ou o Patrick de Paula, Gabriel Menino, acho que um desses poderia pegar essa
perfeito. Uma dessas vagas. Mas então, Eduardo, agora que a gente já falou bastante sobre as probabilidades da final, né? Vamos agora fomentar o trabalho do colega que está aí em São Paulo, que não vai poder ver muita coisa, né? Por causa da pandemia, e aqui vai o nosso aviso: se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, só faça o essencial, use máscara, lave as mãos, álcool gel, tá dado o recado. E Eduardo, tu estás aí em São Paulo, fez um voo provavelmente cheio de regras, e já está no hotel cheio de regras, e provavelmente não vai sair do hotel até o momento, horas antes do jogo, porque daí sim tu vai pro estádio, né? Mas nos conta aí como foi essa chegada a São Paulo, se tem como notar alguma preparação da torcida do Palmeiras para o jogo, ou é tudo muito fechado. Nos dá um ambiente aí, como é que a cidade de São Paulo espera o Grêmio.
No deslocamento, tá? O aeroporto ali está com alguns cuidados diferentes, né? Por exemplo, tem... o check-in fecha uma hora antes do voo, que não era algo corriqueiro. Toda hora as funcionários do aeroporto ou de empresas aéreas com álcool gel ali para passar na mão depois do voo, antes de entrar, aquela coisa, né? Acho que as pessoas estão respeitando, assim, a distância, né? Embora esteja acontecendo filas, tem que ficar talvez um pouco próximo de alguém, né? Mas enfim, todo mundo, óbvio, de máscara e para fazer esse deslocamento. No avião, assim, a fileira do meio, né, tem ficado sempre vazia. Eu não viajei com ninguém na minha fileira, nas duas poltronas ao lado, eu estava na janela, mas tinha outras fileiras que estavam ali, né, com alguém na janela e alguém no corredor, janela e corredor. Cuidado, assim, em orientações, né, as empresas aéreas estão evitando deixar que todo mundo saia quando quiser, né, então indicam quais filas tem que sair do avião no momento. Tem alguns cuidados extras, assim, né. No aeroporto aqui em São Paulo tem algumas saídas fechadas, né, para evitar a circulação por alguns espaços. A gente viu... assim, de movimentação de torcida em relação ao Palmeiras, não foi possível ainda observar nada, né? Ainda não consegui ir até o supermercado aqui próximo do hotel. Um torcedor do Grêmio estava nesse voo, tá? Com a gente, nesse mesmo voo que a gente fez, e digo a gente porque estão os repórteres da RBS TV aqui também, né? O Leonardo Miller e o Fernando Becker. E também os repórteres cinematográficos, Gabriel Bolfone e o Dalmir Pinto. E esse torcedor é um integrante da torcida jovem, da torcida organizada, e ele trouxe uma faixa, né, de 15 metros da torcida e do Grêmio, claro, para colocar no Allianz Parque, né, porque isso ocorreu também já na Arena, né, são torcidas aliadas, e a torcida do Palmeiras colocou uma faixa na arquibancada norte, e isso já tinha sido combinado, a torcida do Grêmio colocará uma na Allianz Parque para representar os torcedores visitantes. Então esse torcedor, a gente conversou com ele, vai ser o único, né, a entrar no Allianz Parque lá para colocar, nem sei se ele vai poder colocar a faixa, mas enfim, alguém vai estender a faixa da torcida do Grêmio lá. Foi o único torcedor identificado com roupas do Grêmio que a gente viu nesse deslocamento. É do aeroporto para o hotel, tá? A gente passou por um centro comercial que, confesso que eu não vou me lembrar o nome, né? O motorista que estava com a gente falou, ele mostrou a fila de carros para entrar, né, nesse local. Bastante gente também a pé, né, em fila para entrar no shopping. porque hoje, como já, a gente já está tendo medidas restritivas no Rio Grande do Sul, né, pela bandeira preta, aqui em São Paulo também entra em vigor a partir das 8 da noite essas medidas. Então, antecipa o fechamento de restaurantes, bares e todos esses estabelecimentos, né, as lojas também fecham mais cedo, enfim, tem todo esse processo, e aí as pessoas estavam correndo para talvez fazer alguma coisa que não fosse tão essencial assim, né, Beto, e que não vai ser possível fazer nos próximos dias aqui
Perfeito,
em São Paulo.
Então, Eduardo, fica aqui o meu agradecimento a participar com a gente aí mesmo de São Paulo, que traga muitas novas informações e que para os gremistas a principal delas, o título, o Hexa da Copa do Brasil no domingo. A partida está marcada para as 18 horas lá no Allianz Parque em São Paulo. Na próxima semana a gente volta, nunca iremos abandoná-los, mas com uma notícia muito boa ou uma notícia muito ruim e o futuro do Grêmio para, enfim, começar a temporada 2021. Eduardo, até a semana que vem.
Valeu, Beto. E lembrando, hein, se não tiver título do Grêmio, tem Libertadores da América já na semana que vem, então a gente volta com isso também. Fiquem ligados.
Então tá, torcedor e torcedora, muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. Uma boa semana a todos e cuidem-se.